E agora eu vou conversar com o presidente do Sindicato Rural Patronal, Paulo Orso. Bem-vindo, Paulo Orso, ao nosso estande.
Bem-vindo, Fran. Bem-vindo, CBN. Bem-vindo, todos os ouvintes. É um prazer, uma satisfação estar aqui num dia bonito e num evento magnífico, né?
E a gente esperava chuva essa semana, graças a Deus, né? Até agora.
Cara, eu falei até pro Diogo, cara, você tem fé, né? Porque além de fé, fez um bom acordo com o São Pedro.
Paulo, como que você está vendo o show rural este ano, esse primeiro dia? O que, que você já pôde perceber?
Olha, você veja que o show rural, o que ele traz, né? Primeiro, nós ficamos represados sem eventos, praticamente com a pandemia toda que estava por aí. A região nossa passou por desafios terríveis, vamos dizer assim, intempéries, né? Secas e outros problemas, trazendo safras ruins. E hoje, numa esperança renovada, aberto, um belo de um exemplo que está aqui, uma universidade a céu aberto, muita tecnologia, entrando na era do 4.0 agro, voando alto, vamos dizer assim, trazendo isso nós vemos aqui. Uma oportunidade ímpar para você ver toda essa tecnologia que tem. Se você pegar aqui, da onde você for, do lado que você andar dentro do parque, você só vê novidades e tecnologia avançada. Então, realmente, a agricultura de ontem é muito diferente. Hoje nós temos que andar muito rápido, senão a gente perde o bonde, né? Aqui é um laboratório e uma universidade a céu aberto, com certeza.
É, a gente tem visto, viu hoje de manhã, principalmente, maquinários hoje que praticamente quase não precisa do operador. E tem os drones também que, né, diminuíram o tamanho das máquinas e também estão fazendo o seu serviço.
É verdade. É isso que eu digo, né? A tecnologia veio com toda a força. O que nós andávamos lá atrás numa progressão aritmética, hoje a geométrica já é pouco, porque é violento, é isso que se fala. Hoje praticamente nós temos o quê? É piloto automático, mas realmente as máquinas andando sozinho, programadas e fazendo muito melhor às vezes do que nós, né? Uhum. Quase. Aí você falou do drone, realmente hoje se faz aplicação com os drones, é uma nova tecnologia, inclusive isso é um dos motivos que nós temos. Dentro do nosso estande, nós temos lá um simulador do drone, porque é uma ferramenta que amanhã, ou quem sabe hoje já é, ao alcance de qualquer produtor, ele pode fazer a sua vistoria nas lavouras de uma forma fantástica, baixa aonde ele quiser, no ponto que quiser. Se ele fizer uma leitura de folha, ele vai fazer com um equipamento desse. Isso é a nova agricultura que nós temos, né? Agricultura de precisão. Quando se fala no que tem aí, sustentabilidade, condição de meio ambiente, você vai procurar todos esses viés que o mundo está olhando para nós e diz assim, como é que você produz o soja, como é que você vai produzir a carne? Nós temos a condição de fazer e mostrar isso que nós temos. Sustentabilidade, nós temos a maior eficiência nesse sentido, tecnologia para nós fazermos aplicação dirigida. Hoje você faz economia de produto, a questão econômica, e o meio ambiente agradece por inteiro, ambientalmente correto. O que antes você fazia em área total, hoje você vai pontual. Essa é a grande diferença. Eu só fico imaginando o que será amanhã.
Falando sobre o que será amanhã, sobre sustentabilidade, o Brasil tem, vamos dizer assim, apanhado muito, né? Fora, falando sobre sustentabilidade. O agro tem acabado com a sustentabilidade. Difícil eu conhecer o Brasil aqui e conhecer a realidade de vocês. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Paulo.
Olha, eu digo que isso na verdade, primeiro é falta de conhecimento. E aqueles que nos conhecem usam isso como proteção de mercado. É protecionismo de seus mercados. Quem mais ataca nós? Se você não precisamos falar o nome dos países, ou se você quiser, a gente fala também. Os países que nos atacam nesse sentido, sustentabilidade, o meio ambiente vocês não respeitam, vocês desmatam a Amazônia, vocês fazem tudo que é de ruim, eles nos taxam, né? Então nós somos taxados e rotulados dessa forma. E é bem o contrário, é o inverso dessa moeda. O que, que o Brasil é? O Brasil é, há muitas décadas, autossustentável, tem sustentabilidade, e nós estamos numa região, eu digo nós, eu, você, o show rural hoje, no oeste do Paraná, desde a década de 70, que se pratica plantio direto, plantio na palha, se faz microbacias na conservação do solo. O que, que é isso? Preservação dos rios, preservação do solo, proteção ambiental, sustentabilidade. Então você diz, o que hoje para eles é modernidade, falar que nós não temos, nós já tínhamos isso há muito tempo atrás. E hoje, por excelência, nós podemos fazer, dizer com toda segurança, nós temos isso. E a tecnologia, e a, vamos dizer, a genética, seja lá hoje o desenvolvimento da pesquisa, ela está fazendo com que nós tenhamos isso ainda num avanço muito maior. Então eu digo que o que nós estamos fazendo dentro da Federação da Agricultura, hoje a gente está sensibilizando todos os produtores rurais para essa questão que se levantou. Olha o rótulo que nós temos e o mundo olha para nós dizendo, o que é que vocês têm para nos oferecer? Todo mundo fala mal da gente. Proteção de mercado. Por quê? Eles sabem que nós produzimos bem, nós preservamos maravilhosamente bem e nós seremos, sem dúvida nenhuma, o alimentador do mundo. Por isso eles têm esse receio e essa proteção. E nós fazemos a nossa prevenção. Quando você diz, qual é a nossa área comparando com o mundo, o tamanho de área, não olhando a Rússia em tamanho, né, vamos dizer assim, mas nós temos mais de 60% da área preservada. Nós produzimos grãos numa área de no máximo 9% do território. Já somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Temos uma missão para 2050 de alimentar a metade da população mundial em 9% do nosso território. Aí eu te pergunto, a Europa, os próprios Estados Unidos, eles têm essa reserva toda? Eles têm essa preservação? Eles têm essa sustentabilidade? É uma missão nossa, mudar a nossa imagem, porque a realidade é essa.
Falando em realidade, né, a missão de vocês, também o sindicato tem promovido cursos também junto a órgãos para esses agricultores?
Sim, nós temos um exemplo, está aqui dentro do parque, onde a gente faz assim, nós somos, vamos dizer assim, o representante da Federação da Agricultura, em cada município tem o seu sindicato ligado à federação, que ela é a cédula-mãe, né, no estado, e ela tem o Senar. E o cenário em cada município também tem isso. Hoje nós temos uma grade de mais de 300 cursos dentro da área que você faz a oportunidade para o produtor, para a família rural, para os colaboradores, enfim, todos têm a oportunidade dentro desses 300 cursos, em qualquer uma das cadeias produtivas, você ter a oportunidade de aprender e maximizar a tua profissão. No nosso stand, aqui, nós demonstramos isso em 4 oportunidades que estão ali. Nós temos ali, praticamente dentro do que você fala. Hoje vamos aplicar com drone, vamos fazer aplicação que é muito séria em relação aos pulverizadores, regulagem. Nós demonstramos ali, dentro desse curso, dentro das normativas regulamentadoras, as NRs, que 31 e tal, que é da aplicação. Mas lá nós temos para demonstrar para o produtor o que é que um bico descalibrado traz para você na questão econômica e na questão ambiental. Que você visualize para mexer no bolso, que é onde dói mais. E na questão ambiental é o que ele precisa demonstrar que ele é eficiente. É isso dentro da pulverização. Se você for para o outro lado, hoje nós temos ali, nós somos a região maior produtor de peixes do Brasil. O Paraná é, por excelência, o grande fornecedor de carne de peixe, não só para o Brasil, mas até para o mundo. Ali nós estamos demonstrando hoje, junto com o trabalho que tem, de você, se o amanhã nós não tivéssemos a fartura de água que nós temos hoje e que realmente a gente precisa se preocupar para preservar, nós estamos fazendo ali uma demonstração de água sendo filtrada, até mesmo pode-se fazer de grandes tanques, passando por filtros e retornando esta água, não sendo ela só abastecendo o açude, o tanque e mandando embora. Não, ela pode ser reciclada, volta e faz a mesma eficiência. Daí tem a questão dos drones, nós temos um monitor lá que faz você pilotar um drone. tem você demonstrando no Droner que você consegue fazer um voo aqui sobre o parque com o óculos 3 dimensão. Você vai ver para você sentir o que é que você vê ali. Então é uma sensação magnífica, né? Entre outras oportunidades que nós temos ali. No receber as nossas caravanas, que hoje nós temos aqui a previsão neste show rural, de nós recebemos mais de 130 caravanas. Dentre elas, nós vamos trazer para dentro do parque 7 mil produtores rurais do estado do Paraná, de todos os rincões do estado, por inteiro. Eles virão aqui através da Federação da Agricultura do Paraná. Estamos trazendo aqui para oportunizar para que eles saibam e vejam tudo o que tem de melhor na nossa atividade rural dentro do parque.
Paulo, com toda essa tecnologia, com toda essa visão que o agricultor tem tido, parece também que os jovens que antes saíam, né, da área rural e iam para a cidade também começaram a ficar e ver o agronegócio de uma outra forma.
Você tocou num ponto interessante. Você veja hoje, ontem a gente só saía.
Uhum.
A gente dizia assim, pô, ó, o êxodo rural, êxodo rural, êxodo rural. Hoje você está vendo retornar jovens, retornar pessoas para o campo. Porque, claro, você tem que ter a condição, e hoje nós temos no campo essa oportunidade e a condição de que ontem você não tinha infraestrutura, você não tinha estrada, não tinha comunicação, não tinha conectividade, você não tinha nada. Então, o que, que o jovem vai fazer? Pô, eu não quero ficar aqui, eu vou para fora. E aí você dizia assim para o jovem, não sei se você ouviu, lá atrás dizia assim, oh, se você não estudar, você vai para a roça.
Muito.
Muito, né? Hoje diz assim, você, para voltar para a roça, precisa estudar.
Uhum.
Com a tecnologia que você tem dentro disso aqui, ó, você está aqui dentro da tecnologia da informação, né? E todos os equipamentos hoje você praticamente faz. Nós começamos o programa aqui você falando do trator que anda sozinho. Né?
Paulo, eu vou te segurar só um pouquinho que está chegando o repórter CBN e nós vamos continuar com esse assunto, que tem muito mais ainda para eu te perguntar sobre a reunião que vocês tiveram com o Sérgio Moro também.
Ah, muito bem.
Repórter CBN, notícias do Brasil e do mundo e já voltamos.
E vai querendo ver a luz da cidade, né? Atraía todo esse jovem. Uhum. E não dá para tirar a razão daquele momento. Hoje é um momento totalmente diferente, com a oportunidade que o campo oferece. E aquilo que nós dizíamos, né? Hoje você quase precisa estudar para voltar para o campo. Porque lá tem oportunidade. Se você souber, tiver um bom planejamento, se você conseguir, mesmo na pequena propriedade, que é o nosso perfil, você tem condição de ter uma bela de uma renda. É possível? É. E por isso que a gente está vendo esse retorno do homem da cidade para o campo. Claro que não é numa expressão tão grande, né? Numa velocidade tão grande, mas você vai ver. E por quê? Primeiro, nós temos a tecnologia, as inovações que permitem o jovem fazer esse retorno. A gente tem que investir no jovem para que ele tenha essa capacidade. Aí você tem hoje uma infraestrutura melhorando daquela que nós tínhamos no meu tempo, né? Eu vou dizer só no meu, não no tempo porque você é jovem. Mas no meu tempo, que nós tínhamos o campo, já pensou se chovesse, como que seria? É diferente. Hoje a gente tem municípios praticamente pavimentados em toda a área rural, ou ela readequada, e nós estamos caminhando para isso. Aí o jovem vai e volta a hora que quiser. Aí ele tem a conectividade, ele tem a informação, ele tem online tudo o que ele precisar, inclusive informação.
Uhum.
Abre o celular ou tablet, ou seja lá o que for, e você tem essa coisa. Hoje as máquinas lá têm essa tecnologia. A pequena propriedade pode aplicar tudo isso também, não é só grande. Não é o trator que nós estamos falando, tem o tratorzão ali que anda sozinho.
Uhum.
Não, você tem um equipamento pequeno, ele pode ter um drone para pequena propriedade, ele pode prestar serviço, ele pode fazer uma série de coisas. Então, esse retorno é muito bom. É bom pela oportunidade e pela distribuição de renda que isso fará.
E vocês receberam hoje também a visita de alunos de escola agrícola. Isso também tem crescido, essa educação já, a escola, o segundo grau, né, seria o nosso, referente hoje escola técnica, agrícola, já preparando esse jovem, quem sabe para frente fazer uma universidade também em engenharia.
Uma região agrícola como a nossa, né? Nós temos aí, como diz o prefeito, DNA nosso, a agro, você tem em Toledo esse colégio agrícola que nos visitou hoje aqui no Show Rural, um grupo de alunos, você vê os jovens com os olhos brilhando ali, buscando toda essa informação. Quando vem num parque desse, eles vê a grandeza, né? E o que há de melhor, vamos dizer assim, dentro da pesquisa e da área que eles estão almejando. Uhum. Então foi uma satisfação recebê-los aqui hoje, e vai ter mais um grupo que vem do Colégio Agrícola de Toledo. Uhum. Tá? E nós vamos receber do nosso Colégio Agrícola também aqui de Cascavel. Então você veja, nós estamos formando jovens, oportunizando a eles uma região privilegiada, que é a nossa, em termos de produção, na maior, vamos dizer assim, diversidade possível. Cascavel é a cidade que tem maior diversificação dentro, uhum, da propriedade, né? Tem atividades em números que nenhuma outra cidade tem.
Hoje é difícil, Paulo, a gente ver que só aquele que planta só soja, só milho. Hoje tem o agricultor que ele tem lá, o pé de soja, tem a soja dele, tem também a piscicultura.
Essa é a grandeza da nossa região. Você veja a pequena propriedade com a viabilidade econômica. É, você falou, então ele diversifica dentro da propriedade. A propriedade pequena ele tem ou o aviário, ele tem o peixe, o aviário, o peixe e a lavoura, e aí pode ter o leite. Tá? Uhum. Aí o outro tem a suinocultura, tem peixe, tem, enfim, horta, fruticultura, que nós já temos aqui. Você veja, tem uma diversidade muito grande. Eu mesmo, eu sou produtor rural também. Uhum. E não tenho áreas grandes. Eu tenho, a minha é uma média propriedade. Se eu falar para você o tamanho dela, mas eu tenho frango, eu tenho leite, corte e grãos. Uhum. Então você veja, eu consigo fazer a minha renda ou mensal, bimestral, trimestral e semestral. Então tem possibilidade de fazer isso. E isso hoje você é o que tem aqui na nossa condição. E o jovem, vendo tudo isso, começa a querer voltar, ou nem sair. Uhum. É isso que nós precisamos. A maioria desses jovens que nos visitaram são pessoas, inclusive, você veja um dado importante. Eu falei, mas são alunos só da nossa região? Não. São alunos, a grande maioria, claro que é do entorno, mas tem alunos do Mato Grosso, tem alunos de Santa Catarina, tem alunos, você veja, na escola agrícola. Então, oportuniza também para o jovem, jovem, né? Porque esse sim, está aí com 16 anos, que às vezes não tem nem, nós não conseguimos nem oferecer cursos do Senar, porque nós precisamos de uma determinada idade. Uhum. E eles estão chegando nessa idade, então nós estamos esperando eles para oportunizar através do Senar também.
A gente fala sobre o jovem, né, começar, e a diversidade no campo, hoje também a energia, né, de bioinsumos já começa também. É
a nova revolução que está vindo aí.
Uhum. Também começa já no campo, com dejetos de frango, de porcos, e fazendo energia, outra geração também econômica.
Duas questões. Mais uma questão daquilo que você iniciou lá, que lá atrás você estimulou. Você veja, realmente, hoje nós estamos numa segunda transformação. Eu digo que hoje nós temos, além de uma delas, que é a grande transformação, que é a tecnologia e a inovação, nós temos a força da mulher entrando no agro, uhum, mas entrando mesmo, não é sendo parceira lá atrás. Não, hoje a mulher desabrochando e assumindo. Mais de 30% das propriedades hoje, sabia, são tocadas por mulheres.
Mulher, é um dado interessante.
Mulheres, uhum, as mulheres no comando. Tá? E hoje, a mulher entrando forte, como a Comissão Feminina da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, as comissões dos sindicatos nos municípios, a mulher fazendo curso, se capacitando, buscando oportunidade, buscando espaço dela. Então, hoje você vê a mulher em todas as esferas de trabalho. E no campo também. Eu tenho colaboradores, mulheres no trator, na colhedeira, todas as atividades eu tenho mulheres. Você veja, e elas também, na gerência, no comando, é tudo isso trazendo. Essa é a segunda revolução. Tecnologia, a mulher, e a terceira, a biotecnologia que você falou, o bioinsumos. Hoje nós estamos voltando a querer recuperar o solo, que alguns dizem, vocês estão esterilizando? Não, ambientalmente nós estamos começando a corrigir o que nós tínhamos de, uhum, deslize. Nós vamos com a biotecnologia fazer esse controle de novo, trazendo a microfauna do solo. Então, através do próprio solo, pega a mata, leva para o solo da lavoura, faz isso aí, economiza produtos químicos, faz uma situação muito mais consciente, ambientalmente correta, e você tem a condição ambiental preservada, recuperada. Você disse dos dejetos. Uhum. Nós temos a energia, né, imagine, nós temos a energia solar por excelência. Nós temos a energia de todos os dejetos, porque nós somos aqui os maiores transformadores. Uhum. Todas as cadeias transformadoras. E isso tudo tem dejetos. Né? E aí esses dejetos, como que nós vamos fazer de novo para devolver para a natureza? Então hoje você faz a contenção disso, faz a energia, faz o insumo, que nós temos aí o fertilizante, biofertilizante, tá? E está retornando como um insumo precioso. Nós temos isso um dia um professor da universidade falou assim: Paulo, nós temos que aproveitar o que nós temos de melhor. Por exemplo, a gente vai buscar muito longe, até fora do país, o nosso fertilizante. E jogamos fora aqui o nosso ouro, que é os dejetos, seja da avicultura, seja da bovinocultura, do suíno, nós jogamos fora. Então nós estamos aprendendo também a não mais jogar, reciclar, fazendo dele um gerador de energia, um gerador de renda, porque você está economizando fertilizante, voltando com a microbiologia, tanto de fauna de solo. Né? Você veja o que nós faremos daqui um pouco.
Paulo, só vamos mudar um pouquinho de assunto, antes que termine nosso tempo, que é hoje...
Esse é o mais perigoso.
Nós tivemos um encontro...
Acho que
é. Nós tivemos um encontro hoje, então, com o senador Sérgio Moro, e tem aquela instabilidade com relação ao novo governo, começou, tem apenas um mês trabalhando, e aquela preocupação do que vai ser, vai continuar ou não as exportações, vai diminuir o valor de insumos, é uma preocupação normal de todo novo governo. Mas parece que ele deu um certo respiro também hoje com as declarações dele durante a coletiva com relação ao agro.
Sem dúvida, eu acho que ele foi assim, demonstrou aquilo que eu sempre vi, ele muito seguro, né, dono de si, e hoje ele traz essa tranquilidade que você diz, que ele deu esse ar tranquilo do que aconteceu. Campanha política. Nós tínhamos uma disputa, isso sempre nós temos, de cada 4 anos nós temos uma disputa. Eu e você podemos estar em trincheiras separadas e tentar defender a minha ideia e você a tua. Ou amanhã, um de nós dois estará realmente no comando. E você vai fazer a tua gestão e eu vou fazer, vamos dizer assim, a observação da tua e tenho oportunidades e ferramentas de fazer o controle disso. Ou pelo menos tentar minimizar. Se você for para o lado negativo e se for para o lado positivo, eu, mesmo sendo teu adversário, deveria aplaudi-la. E é isso que ele mostrou hoje. Ele mostrou o seguinte: a partir de hoje nós temos um governo estabelecido. Esse governo deve ser respeitado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos leis, nós temos direitos e nós temos deveres a serem cumpridos. Foi mais ou menos isso que eu entendi do que ele falou. E esta será a pauta e a linha de ação. Então, isso nos traz tranquilidade, porque todo mundo diz assim: ah, agora aconteceu isso tudo, o que vai acontecer? Não, eu acho que nós temos ferramenta de novo, situação diferente, mas também uma forma de podermos usá-la e agir para que aconteçam as coisas dentro daquilo que a gente imagina de melhor. É isso que eu vi nele hoje. Então, isso me traz uma tranquilidade, porque nós temos não só... vamos dizer assim, uma diversidade, mudou totalmente radical uma ação. Não. Nós temos um parlamento, nós temos o Senado, nós temos a Câmara Federal, nós temos as unidades federativas, que são os estados, e isso tudo tem uma estrutura que nós podemos fazer uso dela, desde que a gente ainda pare de implodir pontes e passe a construir pontes de uma forma consistente. Eu posso não ser unânime em tudo com você, mas eu tenho que concordar com o que é bom, tentar fazer você enxergar o que eu vejo de bom e você tentar fazer enxergar o que você tem de bom. Eu acho que mais ou menos aí nós podemos caminhar assim. essa diversidade é o que faz a nossa democracia forte. Eu quero crer que é isso que nós devemos preservar.
Ele também falou que ele gostaria, já se pôs à disposição, de estar à frente, né, no Senado, da bancada do agro. E vocês tiveram uma conversa com ele depois, separado?
Sim, nós colocamos para ele que nós temos esperança nas pessoas do bem, e assim a grande maioria, eu entendo que sim. E ele, sim, nós estamos depositando uma confiança muito grande na pessoa dele em nos defender uhum. o agro. Defender o direito à propriedade, defender a própria legislação, defender a segurança jurídica de campo. Isso tudo é muito dependente da nossa atividade. A nossa atividade é dependente disso. Para que eu possa produzir tranquilo e falar tudo aquilo que nós falamos até agora, para acontecer, eu preciso ter segurança. Uhum. O jovem, para voltar para o campo, tem que ter segurança. E é isso que nós precisamos, enfim, não só a segurança pessoal, mas a segurança jurídica, direito à propriedade, enfim, isso tudo. E ele demonstrou isso, e é isso que nós pedimos a ele nesse encontro que nós tivemos. Claro que a gente tem algumas pautas que a gente coloca sempre, né? Além do que a gente sabe, bem que podia ter uma reforma política satisfatória, uma reforma da reforma previdenciária que está por aí ainda, a nossa grande reforma, que seria de todos os impostos, né? Nós precisávamos criar uma oportunidade diferente nesse sentido. O Brasil precisa continuar crescendo e, sendo da responsabilidade que ele tem de alimentar o mundo, nós precisamos ser respeitados. Por isso a gente procura parceiros, e ele é um dos quem a gente foi procurar.
Falando ainda sobre o meio político, sobre o novo ministro da Agricultura, Paulo, qual que é a tua visão com relação ao Carlos Fávaro?
Olha, ele está dentro do agro, ministro da Agricultura, do Ministério da Agricultura, né? Nós pedimos, inclusive, isso tudo, essa fragilidade, essa fragmentação que está sendo dado dentro do Ministério, isso para nós é um enfraquecimento e realmente, vamos dizer assim, um distanciamento da solução das ações. Uhum. Por quê? Se você tivesse um comando só, como ministério, e dentro do ministério as secretarias, você teria uma agilidade, certo? Porque se você depender, uma depende indiretamente da outra. E essa outra função, então sempre que você tiver a cada empecilho um obstáculo, ele é mais longo de você obter resultado, tá? Seja positivo ou negativo, ele vem muito mais longe, é muito mais tarde. Se eu e você conversássemos e nós tivéssemos o poder de decidir, a gente decidiria direto. Agora, se nós tivermos que falar com o vizinho do vizinho, falar com o ciclano e falar com você, é muito mais difícil. É isso que eu entendo. O ministro da Agricultura, do Ministério da Agricultura, ele é político? É um político. Ele é do campo? É do campo. Ele tem conhecimento? Tem. Ele fez parte de associações de produtores? Fez. Então, ele é do meio. Então, nós temos que acreditar que ele, potencial, ele tem capacidade, ele tenha, né? Eu espero que ele tenha força para também trazer de cima.
E uma acessibilidade para vocês com ele também.
Sem dúvida nenhuma. É isso que a gente precisa muito. Por isso que eu te falei, o que nós precisamos agora criar com esse novo governo são pontes, para que a gente se conheça melhor e possa discutir da melhor forma possível todos os problemas que precisam ser resolvidos.
Ratinho Júnior, esta semana no Show Rural, também tem pautas para apresentar para o governador.
Claro, muitas pautas, inclusive. Inclusive, pedi para a assessoria dele, que eu preciso muito falar com o Ratinho, né? Então, vamos dizer assim, ele é o nosso governador, eu considero muito ele como governador. Ele tem chance de fazer muito por nós ainda. Claro que no final do ano teve uma estremecida, vamos dizer assim, politicamente. E não digo que tenha sido ele, até culpo talvez até a parte de assessoria, num sentido rápido da nossa conversa aqui, vamos dizer. Tá, mas ele trouxe assim, vamos dizer assim, ele melindrou um pouquinho o relacionamento, mas não foi inviabilizado de forma alguma. Ele continua sendo um excelente governador e ele tem um papel muito importante. O Estado é agro. A renda do Estado é agro. O Estado depende do agro. E o agro depende do Estado.
Ele tem reforçado muito isso com relação ao agro e o Estado.
Sim, eu acho que ele tem feito. e o Estado ele é dependente desse agro. Uhum. Então ele precisa ter um bom relacionamento com esse agro para que as coisas possam fluir de bom para ele. Quando eu digo é para ele, é o Estado. E a pessoa dele é um político que tem, é jovem, tem pretensão, tem possibilidades, né, de ser, mas ele precisa ter esse caminho todo que não tenha muito embate. E eu acho que aqui ele virá, vai se sentir bem, que eu tenho certeza disso, né? Quero crer disso. E a fala que nós vamos ter é pedindo o que a gente sempre pede. Na verdade, o que nós precisamos é algumas questões no Estado que precisam ser muito bem atendidas. Principalmente, te adianto uma, nós precisamos desse direito que eu falo, a propriedade, direito, nós precisamos ter uma mão forte, ativa e imediata em qualquer tipo de invasão. É isso certamente sempre vai estar em pauta com qualquer governador.
É uma das grandes preocupações.
Sem dúvida nenhuma. Então, nós já tivemos exemplos disso lá atrás, não queremos ter de novo, né? Eu acho que o Estado não merece, não precisa disso. E isso é uma forma, isso é uma coisa que depende do governo do Estado. Então, é isso que eu digo, sempre esteve em pauta, vai continuar enquanto existir o risco, né? Mas eu acho que tem condição da gente ter aí uma conversa tranquila.
Paulo, outra pauta, isso não tem como não mexer nesse assunto, que é isso, o pedágio.
Quando você começa, você me preocupa.
Que é o pedágio. Pedágio. Essa é uma das preocupações também. O governo do Estado pensa num estilo de pedágio, o governo brasileiro, o governo federal, pensa em outro modelo.
É verdade. Viu? Eu fico aqui olhando ao longe, né, imaginando as coisas... Quanto caminho o Oeste fez, o Oeste foi, vamos dizer assim, o Oeste foi guerreiro, mas um guerreiro consciente, mostrando caminhos, mostrando preocupações, porque se você, ninguém tira a nossa razão, isso na minha visão, 25 anos pagando pedágio para termos obra e só termos ela depois numa leniência, eu acho que não precisamos nem comentar o passado. Como produtor, nós tínhamos aqui um custo de 4 vezes ou até 6 vezes mais caro para nós levar o nosso produto, grão, para o porto. Se você fosse fazer a distância do porto de Cascavel no porto, é muito maior do que no Mato Grosso fazer a mesma distância. Nós gastávamos 600 para 200. Então, praticamente de 3 a quase 4 vezes mais caro. Pedágio, para nós andar em fila indiana, daqui a Guarapuava, pelo rodoviário, que é o mais rápido. Não vamos nem falar em ferrovia. Esse realmente é o modelo que nos machucou. Quantas vidas foram perdidas? Isso tudo é que nós queríamos mudar, partindo dessa nova discussão. Só que eu acho que ela precisa voltar urgente, essa pauta, para nós podermos ter tempo de licitar o mais rápido possível e de uma forma que contemple, vamos dizer assim, os anseios de todos nós, usuários. Aí não é só do agro, não. É de todos os usuários. Sou eu, é você, enfim, todos aqueles que usam o pedágio. Eu acho que todos que transitam por rodovias precisam ter uma condição. Segurança? Tem que pagar? Tem. Veja a diferença do que é pedagiado e sem pedágio. Eu prefiro um pedágio, desde que ele seja coerente. Tá? Ele tem que ser coerente com a minha utilização. O bom, se eu pudesse pagar por metro utilizado. Existe. Não era esse o perfil. Mas nós temos que buscar o mais rápido possível a volta desse pedágio, porque senão nós vamos ter... As nossas estradas, quem anda nela já começa a ver que ela já está sentindo a falta de manutenção. Por mais que o Estado assumiu e está cumprindo praticamente com isso. Mas ela precisa de um investimento maior. E nós precisamos de obra para economizar vidas e agilizar a economia. Então, eu acho que são dois critérios indispensáveis aí.
E nessa discussão também entra a Ferroeste, que deve mais baratear ainda também esse transporte.
Sim, a Ferroeste eu acho que também é um sonho para que ela realmente venha a fazer, não no estilo de hoje, porque é uma outra guerra grande em relação à questão ambiental, na descida do porto. O porto está sendo preparado para uma nova ferrovia, Isso o governo do estado está fazendo, vamos dizer, né? Lá dentro, um trabalho de gestão nesse sentido. Está preparando o porto para um investimento muito maior nas ferrovias e para que realmente desça muito mais material pela estrada de ferro. Para nós aqui é muito importante isso, porque é uma forma de termos um custo de transporte muito mais barato, que é o que a ferrovia devia fazer. Não o estilo de hoje, de ontem, né? Vamos dizer que o ferroviário é 100 e vamos fazer 90. Não, tem que ter planilha, ela tem que realmente baratear e ter oportunidade para que o nosso produto chegue. Primeiro, rapidamente lá. E segundo, num custo muito menor. Isso daí, para nós também é importante. Nós temos produtos vindo do porto para dentro. Seja fertilizante, sejam outros, tem os containers, é as outras cargas, nós temos até o petróleo, nós temos, enfim, uma infinidade. Tudo que nós usamos praticamente é de importação ou exportação, é via ou ferrovia ou rodovia. A ferrovia é importante? Claro, ela fará muito mais economia no transporte. Hoje ninguém faz uso disso porque uma carga precisa chegar lá embaixo. Ela chega com 7, 8, 10 horas, enquanto que uma carga de trem vai levar quase uma semana hoje pela Ferroeste. Então isso está mudando, isso é uma outra esperança. A gente está vendo esse projeto que tem aí, está acreditando nele e esperamos que ele realmente seja também licitado e que aconteça num espaço muito curto de tempo.
Paulo, falando ainda sobre transporte, o prefeito Leonardo Paranhos falou da importância de termos em Cascavel também um aeroporto de cargas. Isso também para o agro faz alguma diferença?
Claro que faz. Hoje, quando você pega, você veja bem, nós podemos, estamos falando que vamos alimentar o mundo. Nós temos que oportunizar para nossas cooperativas, as nossas indústrias locais. Tem produção? Tem. Nós temos aqui, ó, TI. Tem núcleo forte aqui no Paraná e no Oeste que ninguém conhece. Mas é um exportador. Você tem a oportunidade de levar o produto pronto. Você tem a oportunidade de levar alguns perecíveis, o próprio peixe, de uma forma para fora. Isso tudo nós precisamos de um aeroporto com capacidade para fazer transporte de cargas. Então, o aeroporto de cargas, para nós, eu acho extremamente interessante. Muito, vamos dizer assim, está maduro, está pronto, deve acontecer, deve. Por quê? Nós estamos geograficamente, nós somos ponto de distribuição. Por isso Cascavel diz assim, não, Cascavel é serviço. Eu brigo muito com todo mundo, porque eu digo assim, Cascavel depende mais de 70%, quase 80% do agro. O pessoal diz, não, é prestação de serviço. Eu digo, presta serviço para quem?
Para o agro.
Tira o agro da região e eu quero ver para quem que vai prestar. Então, ela é também um centro geográfico de convergência de todas as oportunidades para usar um aeroporto regional de carga e cargas para o mundo.
Tá certo. Paulo, vou agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio CBN, aqui no Show Rural. Esperamos conversar mais vezes aí durante esses 5 dias aqui.
Da mesma forma, agradeço o espaço, né? Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade.
Nós conversamos com Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural Patronal de Cascavel. Agora você fica com o repórter CBN, já voltamos.